Voltamos a apresentar Pergunte ao Doutor.
Estamos conversando com o Dr. Rodrigo Aires Corrêa Lima, que é reumatologista, sobre a doença do lúpus.
Doutor, quais seriam então as manifestações mais frequentes e quais seriam esses indícios que os médicos encontrariam nesse paciente para dizer que ele tem a doença?
Ótimo, isso é excelente que a gente possa ter oportunidade, porque são sintomas às vezes muito complexos, né, já que acometem vários órgãos, então podem ser sintomas de outras doenças. Às vezes doenças infecciosas simulam lúpus, mas existem alguns sinais que nos indicam mais para o paciente procurar um reumatologista, porque existem outras doenças reumáticas também, da mesma natureza do lúpus autoimune, que podem simular o lúpus. Então a primeira manifestação que eu chamaria a atenção é a manifestação articular, das dores nas juntas. O paciente que tem uma doença autoimune reumática, uma doença, o que popularmente o pessoal costuma chamar de reumatismo no sangue, onde tem a queixa articular e o exame de anticorpo positivo, é uma dor articular que ela não alivia com repouso, que ela vem acompanhado de inchaço nas juntas e com uma rigidez pela manhã para mexer as juntas maior do que 30 minutos. Diferente das dores comuns, de dores nas costas, de dores por tendinites, por bursites, que aliviam com repouso e tendem a desaparecer, a dor articular dessas doenças, principalmente do lúpus, é uma dor que incha e persiste doendo mesmo com repouso e vem acompanhado de uma rigidez ao acordar. Além da manifestação das dores nas juntas, eu chamo a atenção para a manifestação de pele, que é muito comum também. É uma manifestação que reflete uma vermelhidão da pele, uma ardência da pele, principalmente em áreas sensíveis ao sol, em áreas que são expostas ao sol. Então, nessa região próxima ao olho, que é chamada da região malar, no dorso do nariz, na testa, no V do decote e nos membros superiores de pessoas que estão expostas ao sol. Normalmente é uma mancha bem avermelhada, elevada, que às vezes arde. Um outro sintoma da pele que é comum é uma sensibilidade ao sol. Só da pessoa passar pelo sol, ela fica com a pele mais ardida, fica com uma vermelhidão de pele. Os outros órgãos que chamam a atenção, no pulmão seria uma falta de ar inexplicável. Uma falta de ar que não melhora com medidas que se persiste, né? Isso deve ser uma procura para o médico, mas existem várias outras causas de falta de ar. Mas eu chamo a atenção para uma irritação da membrana do pulmão e a membrana do coração, que é uma dor quando a pessoa respira fundo e uma dor que a pessoa sente que piora quando ela deita. Esse tipo de dor pode indicar uma irritação dessas membranas, a chamada pericardite e pleurite, do pericárdio e da pleura, membranas que envolvem o pulmão que podem ser inflamadas frequentemente pela doença. Dos outros órgãos, eu chamaria também a atenção ainda, principalmente a manifestação renal, que ela é vista da seguinte maneira: pessoas que começam a ter alterações no hábito de urinar, começar a urinar muito à noite ou parar de urinar, perceber a urina muito espumosa, um inchaço nas pernas, mas principalmente no rosto ao acordar, e começar a perceber também níveis aumentados de pressão. Todos esses são sintomas dos principais órgãos que o lúpus acomete.
Doutor, essas manifestações que acontecem nesses órgãos, elas causam sequelas?
Sim, se não tratadas, causam sim. Esse é o alerta principal, ou seja, qualquer pessoa que esteja sentindo, e a gente tem uma cultura de ter um pouco de medo de médico, né, de qualquer sintoma, ficar com medo de descobrir uma doença, nessas doenças reumáticas, muito pelo contrário, quanto antes a pessoa procurar, por mais que seja uma queixa pequena inicialmente, o médico tem como diferenciar os tipos de doença reumática. E quando tratado precocemente, o objetivo é justamente esse que você falou. Quando a gente trata no início, a gente não guarda sequelas, ou seja, quanto mais inflamado o órgão for ficando, mais ele vai ficar com sequelas, mais você perde a função desse órgão, seja ele no rim, no pulmão, no coração ou nas juntas. Então, o tratamento da doença logo no início é muito mais fácil e acaba não levando a sequelas, mas se deixado para tratar posteriormente, realmente a gente costuma ver casos bem dramáticos da doença que poderiam ser evitados com um pouco mais de orientação e com a instituição do tratamento precoce. Vale lembrar que são vários tipos de doença, então existem doenças mais brandas, mais leves e mais agressivas. Então a gente precisa ter a agilidade para poder atender rápido e atender rápido principalmente os casos mais severos da doença, que se não tratados adequadamente, ou o paciente não foi encaminhado para um reumatologista, ou após encaminhado deixar de se tratar, é muito complicado. Geralmente isso acarreta casos dramáticos aí, casos bem que até vão para a imprensa e que chamam muita atenção e que nos acabam levando a um problema que poderia ser evitado.
O senhor já falou no começo da entrevista que o lúpus não tem cura.
Não tem.
Como é feito o tratamento nos dias de hoje, doutor?
Olha, como eu falei, o lúpus é uma doença que existe uma hiperreatividade, ou seja, o sistema imunológico ele está inflamando exageradamente, inflamando órgãos próprios. Então o tratamento nesse sentido é de tentar regular esse sistema imunológico, ou seja, dar medicações onde você consegue abrandar a essa hiperreatividade. São chamados imunossupressores. Apesar desse nome imunossupressor, o objetivo é não suprimir muito o sistema imunológico para a pessoa não pegar infecções, mas sim regular, porque também ele com essa hiperreatividade ele acaba agredindo o que não deve e no caso de infecções que a gente tem habitualmente, ele acaba não atuando adequadamente. É preciso do uso dessas medicações crônicas, precisa estar sempre usando medicação para controlar a doença, visto que é uma doença que a gente ainda não dispõe de uma cura efetiva, mas a gente consegue controlar ela adequadamente.
Qual a expectativa de vida desses pacientes, doutor? Eles podem ter uma vida normal, trabalhar, estudar, se casar?
Sim.
Qual a expectativa deles?
A expectativa de vida do lúpus melhorou bastante. Em 1950... uma estatística de sobrevivência, ou seja, pacientes que estavam vivos depois de 5 anos, apenas 50% dos pacientes estavam vivos em 50%. Isso é uma perspectiva muito ruim. Isso em 1950, ou seja, há quase 60 anos atrás. Atualmente, mais algumas estatísticas apontam para uma sobrevida de 5 anos acima de 90%, ou seja, com os tratamentos e com a descoberta dessas medicações, como elas funcionam e a instituição delas precocemente no tratamento, a gente consegue melhorar a sobrevida para uma sobrevida muito boa. Os pacientes vivem e vivem com qualidade de vida, inclusive podendo voltar às atividades de trabalho, às atividades de lazer que faziam antes, podem se casar e ter filhos sem problema algum. O importante é que a doença esteja controlada para que ele possa voltar à sociedade, voltar às suas atividades. Isso a gente consegue se conseguimos ver o paciente muito precocemente. Então, a expectativa de vida desses pacientes é muito boa e vem melhorando progressivamente, com uma mudança de 50% de sobrevida para mais de 90% em 5 anos. E essa sobrevida em 20 anos também é muito boa, é muito semelhante.
Doutor, quais os cuidados o paciente com lúpus deve tomar no seu dia a dia e o que poderia agravar a doença? Questões emocionais, elas atrapalham no tratamento?
Com certeza, sim. Toda doença tem um fundo psicossomático, ou seja, as questões psíquicas, elas influenciam, não existe doença que não seja influenciada pelo nosso estado de humor. Todas elas têm essa influência e o lúpus não seria diferente. Acontece que no lúpus, como ele é uma doença que afeta principalmente esse sistema imunológico de defesa, é um sistema que está mais propenso a alterações de humor. Por quê? O sistema imunológico ele está muito ligado ao nosso sistema de controle do humor. Os pacientes que sofrem algum transtorno de muita ansiedade ou muita depressão influenciam bastante o sistema imunológico. Um exemplo que eu posso citar, que talvez muitas pessoas tenham vivido isso, é, por exemplo, quando pessoas ficam mais deprimidas ou ficam mais quietas, às vezes pegam infecções virais, como gripe, surge, por exemplo, herpes na boca, umas lesões bolhosas. E no lúpus isso não seria diferente, pois pessoas que estão mais deprimidas, mais ansiosas e que têm a doença podem reativá-las, principalmente depois que o quadro passa. Depois de um mês que o quadro de humor deprimido passa, ele pode reativar a doença. Ou seja, tudo que mexe com o nosso sistema imunológico pode fazer com que a doença reative. Não só as questões do humor, mas também infecções às vezes ativam a doença. Então, tudo que provoque um pouco o nosso sistema de defesa pode ativar a doença. Então, a gente tem que ficar mais atento para essas variações de humor, para tentar controlá-las. Para infecções dessa doença, a gente tem que estar mais atento, porque os pacientes ficam mais propensos pela própria doença, também pelo tratamento, a ter infecções. Então, alguns cuidados especiais também em relação ao sol, já que a luz ultravioleta pode expor material de célula que reative a doença, material de núcleo, que já que ele tem um anticorpo contra o núcleo, então ele pode se ligar ao núcleo e ativar a doença. E cuidados especiais, por exemplo, com vacinações, com suplementos alimentares, eventualmente, que por conta de algum medicamento ele tenha que tomar. Então, existem alguns cuidados especiais que são feitos com muita tranquilidade pelo especialista e, principalmente, orientando bastante os pacientes.
O lúpus é transmissível de pessoa para pessoa, doutor?
Outra boa pergunta, porque é outro receio que ainda até hoje a gente ainda guarda esse certo, que acaba sendo um preconceito com a doença e com os portadores dessa doença. Não, de forma alguma. Ninguém conseguiu comprovar que essa doença ela é contagiosa, é uma doença própria, uma doença do indivíduo. A pessoa ter contato com lúpus, ela não vai desenvolver a doença não é contagiosa de forma nenhuma, é uma doença intrínseca da pessoa, ou seja, é uma doença, uma alteração do organismo da pessoa que está reagindo contra ela mesma e não está sendo transmitido para ninguém.
Doutor, para encerrar nossa entrevista, os hospitais públicos, eles oferecem tratamento do lúpus para toda a população?
Sim, dependendo da região isso é mais fácil ou não, porque é uma doença tratada por reumatologista. É uma especialidade muito particular, é uma especialidade recentemente nova, criada em 1950, então em comparação às outras ela ainda é nova, ainda está ganhando profissionais nessa linha, mas o reumatologista é um médico que trata essa doença, que estuda ela mais profundamente e que maneja o tratamento desses doentes. Para qualquer pessoa que tenha suspeita de lúpus, ela deve procurar um serviço ou um profissional de reumatologia que trate essa doença. Então existem centros de excelência de tratamento dessa doença, centros onde existe um serviço mais estruturado de reumatologia, e existem reumatologistas aí no país que também atendem isso em consultórios também. Eu acho que na suspeita de lúpus, a orientação é procure o mais rápido um reumatologista ou peça para o médico encaminhar, caso ele tenha essa suspeita, um reumatologista que vai primeiro confirmar ou não esse diagnóstico e instituir o tratamento adequado. Aqui em Brasília, onde a gente trabalha, nós temos dois grandes serviços de reumatologia, que é o serviço do Hospital Universitário de Brasília e o serviço do Hospital de Base, onde existem um grupo de reumatologistas e eles têm ambulatórios, um desses ambulatórios é específico para determinadas doenças reumáticas e um deles é específico para lúpus. E digo para você que é um ambulatório com um grande número de pacientes. É um ambulatório que a gente ganha muita experiência e tem muita experiência em tratar esses pacientes.
Doutor, muito obrigada pela sua participação no nosso programa.
Nada, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de poder esclarecer. Eu parabenizo o programa, porque justamente nessas doenças que não são tão conhecidas, que o contato com a população mais de perto, então estamos abertos aí à Sociedade de Reumatologia de Brasília e até à Sociedade Brasileira para prestar esclarecimento sobre essa doença que, uma vez colocada na mídia, acaba favorecendo com que pessoas sejam mais rapidamente vistas e, portanto, mais bem vistas.
Você acabou de ouvir o programa Pergunte ao Doutor. Hoje conversamos com o Dr. Rodrigo Aires Correia Lima, que é reumatologista e presidente da Reumatologia de Brasília, sobre a doença do lúpus. Pergunte ao Doutor tem produção e apresentação de Adriana Carla Aragão. Áudio de Josevaldo Souza.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/radio.